Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Eu cumprimento o Dr. Vasco Hilário, Diretor-Geral da Administração e do Emprego Público, que aqui comparece para uma audição no âmbito da apreciação na especialidade da PPL nº 164/13, que reformula e amplia o sistema de informação da Organização do Estado, o COE. Cumprimento e agradeço a disponibilidade para aqui estar. Lamento este atraso no início dos trabalhos e vamos de seguida dar início aos trabalhos com uma intervenção da senhora deputada Conceição Roão, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente Dr. Vasco Hilário e agradeço também por estar presente e pelos contributos que possa eventualmente deixar-nos no âmbito deste processo legislativo. E a primeira questão que eu lhe queria colocar é esta. A DGAEP, enquanto entidade gestora desta base de dados que já existe, COE, tem em si uma infinidade de dados confiados em diferentes plataformas. E eu pergunto, este novo COE, com esta massificação de dados, que problemas acrescidos traz a DGAEP, quer em termos de controle de gestão, quer de aumento de necessidade de recursos humanos para a efetivação deste controle e deste registro, e, ao mesmo tempo, se isto era dispensável, se este novo COE, com este aditamento de dados que se pretendem agora recolher, era ou não dispensável. Depois, a segunda questão é esta. Este COE, nós já temos partilha internacional de dados face ao COE que existe hoje. A minha questão é, a nível internacional, a disponibilização destes dados tem trazido problemas concretos em termos quer de segurança, quer de acréscimo de algum descontrole ou não controle, sobretudo não controle de acessos internacionais, e ao mesmo tempo, estando já estes dados disponíveis internacionalmente, como é que se justifica que um trabalhador que trabalhe num qualquer país da União Europeia em que estes dados já estão disponibilizados, o processo de reforma chegue a demorar 3 anos face à acessibilidade que é possível e que está já instalada? E qual é a necessidade neste COE de voltar a reafirmar esta necessidade e este alargamento? A outra questão tem a ver com a auditoria da IGF, levada a cabo em 2017, e que apontava 2 ou 3 fragilidades, entre outras, só as mais relevantes, designadamente à inobservância, à existência de procedimentos diferenciados para o mesmo tipo de informação, à necessidade de serem envolvidas todas as entidades da administração pública, e aí percebe-se, dentro das contas públicas, mas ao mesmo tempo alegava uma falta de controle adequado relativamente ao registro e atualização da informação. E a minha questão é assim, de 2017 para cá, foram tomadas algumas medidas que permitissem, desculpem a expressão, atalhar a estas fragilidades? E mais que isso, com esta massificação de dados, será que está calculada a parametrização de cada uma das dimensões dos dados a recolher, de modo a que não haja interpretações diferentes e que possam todas as entidades sujeitas a reporte estarem contidas nos mesmos parâmetros para que a informação seja fiável e, já agora, a interoperabilidade dos sistemas está garantida para que a informação possa chegar à entidade gestora? A outra questão tem a ver com o número das entidades, com o incumprimento e o dever de informação das entidades obrigadas a reporte. Já a legislação que está em vigor já previa sanções para as entidades ou incumpridoras ou cumpridoras defeituosamente, porque pode acontecer, perante um universo de informação que é preciso fazer chegar. E a minha pergunta é, há evidência de terem sido aplicadas sanções que aqui estão previstas, da retenção de 10% dos valores do orçamento de Estado para as entidades, ainda que com cumprimento defeituoso, e aí não existir uma medida mais leve, porque quem cumpre defeituosamente quis cumprir e não pode ser penalizado do mesmo modo que aqueles que não cumprem. E a lei prevê apenas, pura e simplesmente, um corte ou uma retenção de 10% nas dotações a transferir para as entidades. E eu pergunto se não haveria necessidade, primeiro, se existe registro de aplicação de sanções, se elas nunca foram aplicadas e, no caso de serem aplicadas, se não há necessidade de introduzir aqui uma medida moderadora para distinguir entre os não cumpridores e os cumpridores defeituosos, que mesmo assim querem cumprir. Uma outra questão passa pela disponibilização da informação do COE, nos termos do artigo 11, número 3, a diferentes entidades. Senhora, eu pedia só um bocadinho de contemporização, porque... Muito obrigado. A disponibilização da informação às entidades, a diversas entidades, é verdade, mediante protocolo, mas a disponibilização às entidades representativas dos trabalhadores. E eu queria perguntar até que ponto é que a liberdade de ação e de associação introduzida pelo Código de Trabalho em funções públicas, que veio permitir a adesão de qualquer trabalhador na administração pública a uma qualquer entidade, associação que o represente, todas as entidades representativas dos trabalhadores têm os seus registros dos seus associados. Ao ser-lhes disponibilizada, ainda que agregados, dados relativos a cada serviço da administração pública, eu pergunto se a DGAEP não entende que está posta em causa o sossego e a serenidade dos trabalhadores relativamente à sua liberdade de adesão, porque, se calhar, a pressão e o trabalho de fundo na retaguarda vai ser começado, designadamente, ou para conseguir novas filiações, ou a mudança entre associações face aos dados que cada um tem em seu poder. A última questão, que tem a ver com a segurança de dados. A DGAEP, enquanto entidade gestora, tem que garantir a segurança dos dados. E a minha pergunta é, em termos a disponibilização em plataformas europeias, neste momento, face ao que já existe, porque elas já são partilhadas internacionalmente, a minha questão é, há medidas em termos de cibersegurança associadas a esta proteção de dados? A questão alguma vez foi posta, ainda não foi posta, ou entendem mesmo que ela é uma necessidade imperiosa face a tudo o que está subjacente nesta massificação de dados? Muito obrigada, Sra. Presidente, pela sua tolerância.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Diretor-Geral, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu permitia-me, não sei se tenho tempo limitado, mas não vou falar muito, confesso, mas permitia-me dar aqui talvez uma nota um pouco enquadradora dos objetivos que presidiram à preparação e à necessidade de implementação do novo sistema de informação da Organização do Estado. O sistema de informação, a ideia de uma informação sobre as entidades do Estado ou da administração pública, se assim quisermos, é uma ideia que já tem longos anos. Ela ficou plasmada pela primeira vez em lei relativamente à necessidade de inventariação dos organismos públicos na Lei 4, na Lei 3 de 2004, se não estou em erro. Posteriormente, houve aqui algumas, sem prejuízo, obviamente, de outro tipo de ações que foram tomadas anteriormente a esta, mas, de facto, este é o primeiro passo que nos conduz ao atual ponto de situação. Posteriormente, foram naturalmente tomadas medidas e foi adotado, foi implementado um sistema que já se chamava, passou a chamar-se originariamente como Sistema de Informação da Organização do Estado, dando cumprimento a este dispositivo legal, ao mesmo tempo que pretendeu introduzir alguns elementos caracterizadores não só das entidades, mas também dos trabalhadores. E, portanto, isto passou-se sensivelmente a partir de 2007, 2008. com a intervenção externa no Estado português, nos anos de 2010-2011, sentiu-se a necessidade também de recolher um conjunto de informação verdadeiramente importante, estrategicamente importante, no sentido de acompanhar a implementação de algumas das reformas que estavam previstas no Programa de Assistência Económica e Financeira, e ficou plasmado no memorando de entendimento, e que veio dar lugar a uma reformulação, digamos assim, por um lado, do próprio sistema de informação da Organização do Estado e também à sua institucionalização, a Lei 57/2011, que os senhores deputados muito bem conhecerão. E, portanto, esse foi o segundo passo no sentido de recolhermos alguma informação, e quando eu digo alguma informação, estamos a falar de informação agregada, sem quaisquer dados identificativos de trabalhadores, e também informação sobre, mais rica, sobre as entidades da administração pública, aqui entendida num sentido mais ou menos restrito, entendendo naturalmente as administrações públicas em contas nacionais, central, regional, local, fundos e serviços autónomos. Logo em 2012 foi sentida também uma outra necessidade de alargar e consolidar este perímetro de recolha de informação relativamente às entidades, na Lei do Orçamento, creio, de para 2013, a Lei 66/2012, e nesse sentido fez-se ali alguma clarificação. Ora bem, perante este acervo de informação muito importante e reconhecidamente importante, quer a nível nacional, quer a nível internacional, foi por diversas entidades, a começar pelas próprias entidades nacionais, mas também internacionais, o Eurostat, a OCDE, o próprio OIT, relativamente à necessidade de informação um pouco mais pormenorizada, um pouco mais caracterizadora dos recursos humanos. Para além disso, havia vários aspectos, designadamente, estou-me a recordar, por exemplo, Portugal estava em cumprimento, ainda está, penso eu, parcialmente em cumprimento, relativamente perante o Eurostat, relativamente à caracterização dos acidentes de trabalho. Portanto, é uma informação que não flui com grande satisfação para estas entidades. Devo dizer que recentemente se tomaram medidas no sentido de resolver esta problemática dos acidentes de trabalho. Na administração pública estamos também temos também essa intenção. E, portanto, esta necessidade que se fez sentir do ponto de vista das necessidades internacionais, quer nacionais, quer internacionais, levou-nos naturalmente a pensar e a repensar o próprio COE no sentido de nos dar essa informação. Enfim, não será demais dizer que reconhecidamente há necessidades de informação ao nível quer do planeamento, quer da definição das estratégias para a administração pública, quer por parte do Governo, quer por parte de outros órgãos, designadamente órgãos com responsabilidades estatísticas. E, portanto, quando nós repensamos esta ideia de reforçar a informação constante do COE, também tentámos paralelamente que esta informação a ser recolhida, naturalmente depois de aprovada a proposta de lei aqui na Assembleia da República e nas formas em que o for, no sentido de responder às várias necessidades de várias entidades. E, portanto, esta proposta de lei, no seu conteúdo mais importante, também pretende responder a várias necessidades das várias entidades. Desde logo, do ponto de vista estatístico, o Instituto Nacional de Estatística, o Gabinete de Estratégia e Planeamento, a Direção-Geral do Orçamento, a Inspeção-Geral de Finanças, enfim, isto para dar aqui apenas alguns exemplos. E, portanto, é nesse sentido que esta proposta de lei, ou com esse intuito também, não só, mas também, aparece para responder a tais necessidades. Obviamente também, me permito dizer que nós fomos, que de alguma maneira, neste caminho que estávamos já a percorrer, portanto é uma ideia que vem sendo germinada e vem sendo, tentámos que ela tivesse, que ganhasse foros de lei, obviamente, mas fomos surpreendidos pelo facto de ter sido publicado o Regulamento Geral da Proteção para a Proteção de Dados. E, portanto, esse regulamento traz um conjunto de responsabilidades muito fortes, muito acrescidas. A DGAEP tentou posicionar-se e tenta posicionar-se da melhor forma no sentido de responder a todas as obrigações que o RGPD impõe. Obviamente, também permitam-me os seus deputados que diga, enfim, digo apenas a título pessoal, que eu creio que em matéria de proteção de dados, diria mesmo que estamos todos um bocadinho, não direi os seus deputados, mas pelo menos estamos muitos nós a aprender com o novo Regulamento Geral da Proteção de Dados. E, portanto, todos os cuidados, devo dizer que são poucos, e nós tentamos, e estamos a tentar, que esses cuidados sejam, naturalmente, com uma natureza redobrada, no sentido de não sermos assaltados aqui por surpresas, não é? Porque há coisas que nós, de facto, ainda não, diria mesmo, não dominamos completamente. A própria Comissão Nacional de Proteção de Dados tem algumas dúvidas sobre, diria mesmo, sobre o próprio Regulamento Geral de Proteção de Dados, quem não terá dúvidas sobre isso mesmo, e, portanto, eu penso que também aqui a ajuda dos senhores deputados é muito bem-vinda, no sentido de que a lei nos possa dar um conjunto de instrumentos e nos possa reforçar a capacidade para responder o melhor possível nesse domínio, que é um domínio altamente, altamente sensível. Respondendo, se me permite agora, diretamente às suas questões, senhora deputada, ao nível do controle da gestão e ao nível dos recursos humanos, obviamente que nós pensamos que a implementar o sistema de informação da Organização do Estado, tal qual como foi e consta hoje na proposta de lei, nós entendemos, e facilmente reconhecível, que há um manancial de informação muito importante que nos é disponibilizado e que é posto sobre a nossa responsabilidade. E esse manancial de informação, obviamente, tem que ser devidamente tratado, e devidamente tratado para ser utilizável, reutilizável, pelas várias entidades, sobretudo entidades públicas. E, nesse sentido, nós naturalmente, impõe-se um reforço da capacidade técnica da Direção-Geral, que estamos neste momento já a acompanhar, no melhor dos sentidos. Estamos, capacidade técnica do ponto de vista do tratamento da informação, contenha ela ou não dados pessoais, a capacidade técnica ao nível da preservação e da proteção dos dados que nos são confiados para estas finalidades, e, portanto, é algo que, não estando, naturalmente, ainda não estamos com os dados disponíveis, mas a partir do momento em que tal seja feito, a DGAEP tratará de tomar todas as medidas no sentido de garantir a preservação e a confidencialidade dos dados pessoais que nos são confiados. Quanto à partilha da informação, como disse inicialmente, a ideia, enfim, que terá que fazer o seu caminho naturalmente, de partilha da informação no sentido de servir os vários objetivos de várias entidades que têm necessidades de informação, que está devidamente identificada, quer para efeitos da sua própria gestão, naturalmente dentro do âmbito das suas atribuições e do estrito cumprimento das suas atribuições, e também do ponto de vista das responsabilidades estatísticas, nesse sentido que nós vamos disponibilizar essa mesma informação, mas essa informação tem que obedecer naturalmente e estritamente ao princípio da adequabilidade e ao princípio da necessidade. Da necessidade de conhecer, desde logo, porque sendo os dados, e obviamente que a nossa discussão aqui, e as perguntas da senhora deputada, muito bem, se cingem praticamente todas elas ao nível da preocupação que têm sobre a proteção dos dados pessoais, a necessidade, obviamente, há de decorrer da missão, das atribuições e das competências da própria entidade. Da adequabilidade, obviamente, que também os dados que vão ser fornecidos àquela entidade são apenas nessa mesma estrita necessidade, e que sejam adequados ou que não sejam constrangedores para a prosecução das suas atribuições. E, portanto, naturalmente, isso será feito caso a caso, devidamente estudado, devidamente calculado, com regras de acesso, regras de segurança inerentes a cada um destes acessos e a partilha desta informação, mas, se me permitem, devo sossegar aqui os senhores deputados de que, embora esta previsão esteja na proposta de lei, não vai ser esta a regra, naturalmente. Há entidades que estão devidamente identificadas, desde logo o INE, no sentido de nós partilharmos esta informação. A segunda pergunta, Sra. Deputada...
Vai ter que utilizar o tempo das próximas respostas, Sr. Diretor, já que já ultrapassou manifestamente o tempo. Por favor. Sr. Deputado Fernando Anastácio, por favor.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Queria começar precisamente por cumprimentar e agradecer a disponibilidade e os contributos para este processo legislativo. E começava precisamente por uma das questões que... que de alguma maneira serão aquelas, serão uma das que mais preocupações colocam, que têm a ver com esta mudança de um paradigma. Portanto, hoje temos uma informação que de alguma forma está agregada, e faremos uma transposição para uma informação individualizada. E então aqui, sabendo que está previsto, e faz todo o sentido que assim seja, senão também seria um desperdício de recursos, o acesso a esta informação, e depois levanta-se aqui a questão, que aliás eu queria também que me deixasse, de alguma maneira, me explicasse em que é que consiste esta surpresa com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, porque, obviamente, nós temos hoje uma transposição da Diretiva para o Ordenamento Jurídico Interno, e está, digamos, está em vigor, está neste momento numa fase final aqui na Assembleia da República também a consequente regulamentação, e, obviamente, esta é uma das primeiras grandes questões, a solução individualizada e a informação individualizada e a sua compatibilização com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, e nós termos, portanto, a garantia e a percepção de que esta solução e esta concentração, que nos parece, pelo menos, uma ferramenta importante para a boa gestão da administração pública, particularmente permitir, de uma vez por todas, conhecermos os recursos disponíveis, o seu perfil, e, portanto, percebermos o que é que efetivamente existe em termos de recursos humanos na administração pública, mas há aqui, obviamente, uma preocupação, que é uma preocupação determinante, que é, obviamente, os direitos individuais e a proteção da informação privada, e, portanto, e sigilosa, e, portanto, como é que, neste momento, a entidade gestora de toda esta informação se sente habilitada para fazer face e garantir estes dois pressupostos que são essenciais para que o legislador se sinta confortável com a solução que está a equacionar. Essencialmente, esta era... Estão aqui objetivos que elenco, obviamente, como muito importantes. Um deles será a concentração, como já referi, porque isso dá-nos um conjunto de capacidades. Mas essa concentração também levanta um outro problema, um problema da consistência da informação. E era preciso... Aliás, e que vai também ter aqui alguma coisa a ver com uma outra preocupação que por vezes é suscitada, é até que ponto estamos em condições de assegurar a interoperabilidade de todos estes mecanismos de recolha e de centralização e de tratamento de informação, porque seria essencial que os diferentes organismos da administração pública funcionassem de uma forma, digamos, onde houvesse essa operabilidade, essa interoperabilidade, porque senão temos aqui um trabalho ciclópico de andarmos repetidamente a carreira e temos um conjunto de portas fechadas que não comunicam entre si e que põem em causa o grande objetivo que se propõe com esta informação e particularmente a partilha, porque eu concebo e concebemos e percebemos a necessidade, mas não só para a informação. Quer dizer, é para a informação, é para a administração pública ter essa informação, para fazer uma boa gestão, mas para potenciar, obviamente, a informação sobre os recursos disponíveis no país e permitir, e também internacionalmente, aliás, já se falou aqui da partilha de dados a nível internacional, ela também, obviamente, faz todo o sentido. E depois também queria fazer duas ou três comentários, porque já duas ou três perguntas, e não sei se já refletiram sobre isso. Eu sei que na legislação anterior levantou-se alguma dúvida, por exemplo, entre a informação dos órgãos de soberania, particularmente da Presidência da República e da Assembleia da República. Hoje, na solução legislativa que está aqui, as dúvidas que existiam desaparecem, ou seja, foi claramente dito que se aplica à Presidência da República e também à Assembleia da República. Eu já conheço algumas posições, tanto da Presidência como inclusive desta Assembleia da República, relativamente a esta matéria. Não estou fazendo um juízo sobre a sua oportunidade, bondade, e reservar-me-ei para um momento adequado sobre isso, mas perguntava-vos também, e há também aqui uma posição muito, digamos, muito, não é crítica, mas assumidamente que não, no sentido de não fazer parte desta informação pela parte do Banco de Portugal. Ora bem, considerando o regime jurídico do próprio Banco de Portugal e, portanto, toda essa... E, portanto, eu gostaria também de vos pedir um comentário relativamente a estas três realidades, porque não deixa de ser importante, portanto, a parte dos órgãos de soberania e, portanto, depois podemos discutir se a questão eletiva, se são os funcionários, se é outra matéria, mas também a parte da questão do Banco de Portugal são questões que nos preocupam, até já temos alguns pareceres sobre esta matéria e gostaríamos também de saber da parte do serviço a vossa opinião sobre estas questões e para já eram as questões que tinha a colocar.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Diretor-Geral, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado pelas perguntas. Tentarei, Sra. Deputada, não pretendendo ser incorreto consigo, responder aqui também simultaneamente. Exatamente, esse é o meu objetivo. Relativamente à informação agregada, eu entendi as palavras do Sr. Deputado quando, e relativamente ao meu comentário, à pretensa surpresa do Regulamento Geral da Proteção de Dados. Em primeiro lugar, devo dizer que nós, neste momento, não temos dados individualizados no sistema de informação. E, portanto, é o tal salto qualitativo, tal mudança de paradigma. Mas eu, quando fiz essa referência, foi no sentido de reafirmar a surpresa, não é a surpresa que adveio do facto de haver uma maior consciencialização dos cidadãos em geral para a problemática do tratamento e da proteção dos dados pessoais. Foi nesse sentido que manifestei a surpresa. Obviamente também que não deixámos de ter essa preocupação, como já a tínhamos com a atual lei, que ainda está, pelo menos parcialmente, em vigor, e naturalmente teríamos reforçada em função, essa preocupação, em função do Regulamento Geral da Proteção de Dados. Essa informação individualizada e sua compatibilização com o RGPD, naturalmente que esta informação foi devidamente, enfim, tanto quanto foi possível fazê-lo, devidamente ponderada, todos os seus elementos caracterizadores, no sentido de responder ao Regulamento Geral da Proteção de Dados e aos princípios que informam aquele regime. E por isso tivemos também o contributo muito, muito útil da Comissão Nacional de Proteção de Dados, em que nos veio sugerir a eliminação de alguns dados que estavam previstos e, portanto, para além da nossa própria parcimónia, tivemos também esse contributo adicional e, naturalmente, teremos o contributo aqui dos senhores deputados, que será muito bem-vindo também. E, portanto, pensamos que, e não podia ser de outra forma, que, de facto, a proposta de lei obedece na integralidade ao Regulamento Geral da Proteção de Dados, naturalmente informada por todos os seus princípios. Quanto à capacidade e à interoperabilidade, vamos lá ver, neste momento nós temos as entidades da administração pública a fazer o carregamento de dados de 3 em 3 meses. Isso é um trabalho absolutamente pesado, ciclópico para algumas entidades, generalmente as de pequena ou média dimensão, e portanto nós pretendemos aqui implementar sistemas que permitam, através da dita interoperabilidade, o fornecimento, a translação desta informação de um sistema de informação para o outro. Ou seja, a ideia em si radica numa ideia muito simples, que é esta informação, ou grande parte da informação que nós vamos recolher para o sistema de informação da Organização do Estado, ela está residente em muitos, ou na maioria dos sistemas de informação de gestão de recursos humanos das entidades da administração pública. E, portanto, nós calculamos inclusivamente que esta informação possa estar alojada nos serviços, nos sistemas de informação, entre os 60% e os 90%, consoante o grau de modernidade, digamos assim, dos sistemas de informação. O problema que se vai colocar, ou a dificuldade que se vai colocar às entidades da administração pública, é o primeiro carregamento. O primeiro carregamento de dados, naturalmente os dados de recursos humanos, porque os dados da caracterização das entidades, embora venham a ser enriquecidos, as entidades já estão todas caracterizadas, e portanto este primeiro carregamento vai ser o trabalho mais pesado das entidades. E socorrendo nas modernas tecnologias de informação e comunicação, designadamente através da utilização do web service, visamos que as entidades possam, reaproveitando essa informação, atualizar essa informação no COE, seja mensalmente, seja anualmente, consoante a necessidade e consoante aquilo que a lei vem dizer relativamente a cada uma dessa mesma informação. E, portanto, com este novo regime visamos aliviar a carga de trabalho dos serviços, mas também há um aspecto que não é de sumenos importância, e isto tem muito a ver, Sra. Deputada, com a crítica que, uma das críticas que a IGF fez ao atual sistema de informação da Organização do Estado. E qual é? É que passamos de uma prestação de informação translativa, digamos assim, ou meramente declarativa, em que existe maior suscetibilidade de serem cometidos erros de registro de informação, para uma informação que passa a ser transmitida de forma quase automática, via web service ou através de outros sistemas, designadamente do XML. E, portanto, penso que aqui não só facilita a vida e o trabalho das entidades da administração pública, como inclusivamente fornece maior rigor e maior credibilidade à informação que nos é transmitida. E por isso pensamos nós que também aqui se adequa claramente à questão do RGPD, na medida em que essa informação é uma informação que vai nascer dos sistemas de gestão de recursos humanos das entidades públicas e que depois é depositada, digamos assim, utilizando esta expressão, no sistema de informação da Organização do Estado. Naturalmente, Sr. Deputado, que nós reconhecemos e conhecemos as entidades da administração pública com as quais trabalhamos diariamente, mas, e também reconhecemos que nem todas as entidades vão ter esta capacidade instalada. É um facto. E por isso nós disponibilizaremos várias formas de registro desta mesma informação, seja por via web service, seja por XML, seja inclusivamente por registro direto no sistema. E, portanto, à medida que a própria capacidade tecnológica das entidades for evoluindo, naturalmente teremos depois condições para dizer que poderemos ter a informação toda ela registada e atualizada mensalmente por todas as entidades e de forma automática. Mas consideraremos que, naturalmente, nem todas as entidades têm essa capacidade instalada. Relativamente à questão dos órgãos de soberania, Sr. Deputado, o universo do COE é o universo das contas nacionais, das administrações públicas em contas nacionais. Quem define, quem entra e quem sai desse universo é o Instituto Nacional de Estatística. E, portanto, o que me parece, enfim, me caberá aqui dizer, com todo o respeito, é que se a proposta de lei for conforme está, ela não pretende alterar o atual universo de aplicação da lei do COE. O que pretende é clarificar um pouco melhor para que não restassem dúvidas de que os órgãos de soberania, seja a Assembleia da República, seja inclusive o Banco de Portugal, que é uma das entidades que apresentou os seus argumentos, válidos aliás, não devo, enfim, não compete a mim fazer também juízo de valor sobre essa matéria, e portanto essa responsabilidade caberá naturalmente à Assembleia da República.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Diretor-Geral. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, por favor.
Sr. Presidente, queria em primeiro lugar pedir desculpa por não ter podido estar mais cedo nesta audição. A razão é simples, tem a ver com o trânsito, com as condições climatéricas. Peço desculpa ao Sr. Diretor-Geral por isso e por não ter ouvido aquilo que se passou até agora e eventualmente colocar uma questão que possa já ter sido abordada. Tem a ver com algo que o Grupo Parlamentar do CDS tem manifestado no âmbito desta discussão, na especialidade, que é a preocupação com a interoperabilidade de sistemas. A administração pública portuguesa tem...
Senhores deputados, peço desculpa, Sr. Deputado, mas estamos com dificuldade de ouvir aqui. Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizia eu que a administração pública portuguesa tem uma assimetria muito grande na prestação de informação. Temos áreas da administração pública com muita informação, mas com dificuldade de a poder trabalhar, temos áreas com pouca informação e temos áreas que, por os sistemas serem diferentes, não conseguem comunicar, entre aspas, aquilo que são os seus dados. Provavelmente a área mais sensível em que isto se verifica é a área da saúde, em que diferentes unidades adquiriram diferentes softwares também, e depois acaba por a única forma destes dados serem trabalháveis é exportar tudo para Excel, para ser uma plataforma comum, e basicamente andou-se a investir em sistemas muito mais complexos que depois não são utilizados para o efeito. E a questão que tem a ver aqui muitas vezes com questões de contratação pública, porque a garantia de uniformidade não é compatível com as regras de contratação pública que obrigam aos procedimentos que a lei prevê e que fazem com que muitas vezes esta uniformidade desejada não seja possível de concretizar. E, portanto, o que queria colocar, as questões que queria colocar tinham a ver com isso. Até que ponto é que esta reforma permitirá, do ponto de vista da qualidade da informação, nós termos uma informação mais uniforme e mais acessível, que é o que é desejável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Diretor, já para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. A sua pergunta é também ela muito importante, na medida em que me permitirá explicar algo que nos pareceu a nós também, que é um caminho que tem que ser feito, sem dúvida alguma. Tem a ver exatamente com a proliferação dos sistemas de informação, mas o meu problema aqui não são os sistemas de informação, o meu problema aqui, ou a minha questão, se quisermos, é a informação que neles consta e a sua uniformização. E, portanto, este sistema também pretende assumir-se como um sistema de referência. E, portanto, eu permitir-me, Sr. Deputado, alertar aqui para o artigo 3º, relativamente aos conceitos. Enfim, os conceitos numa lei valem o que valem, nós sabemos, mas, de qualquer das formas, falar apenas na questão de interoperabilidade, a chamada interoperabilidade técnica e interoperabilidade semântica. E, portanto, dentro daquilo que é a interoperabilidade semântica, é muito importante, e o Sr. Deputado colocou uma questão muito pertinente, que tem exatamente a ver com a circunstância dos sistemas de informação, sendo eles todos de diversa índole técnica, muitas vezes não conseguem conversar entre si. E eu diria que o Ministério da Saúde, tanto quanto sei, até fez um trabalho, tem feito um trabalho muito interessante nesse domínio, mas a administração pública não pode ser pensada em silos, obviamente, e portanto a administração pública tem que ser pensada no seu todo. E para esse efeito, e até para podermos recolher e ter informação com a mesma semântica, se quisermos dizer, a DGAEP obviamente assume-se como uma entidade que poderá dar o seu contributo para esse efeito, relativamente aos trabalhadores, e portanto também aqui, ao nível daquilo que é a caracterização do trabalhador, ao nível da própria identificação das carreiras, da identificação, as próprias remunerações, as categorias, as formas de mobilidade, toda esta linguagem tem que ser uma linguagem única, porque nós temos que saber do que é que estamos a falar. E obviamente, quando estamos a falar, a utilizar conceitos que devem ser comuns e devem ser uniformes, também temos que ter em linha de conta o facto desta informação ter, por vezes, galgar fronteiras, no melhor dos sentidos, obviamente, na medida que tínhamos de fornecer informação também aos órgãos da União Europeia. E, portanto, este sistema de informação, se outro mérito não tivesse, que se me perdoe a expressão, já pretende, pelo menos, ter o mérito, a ideia subjacente, é que seja uma ferramenta também de uniformização. Ou seja, quando eu tenho um sistema de informação, que é o COE, vou ter, perdoem-me que falo na primeira pessoa, quando temos um sistema de informação em que necessariamente vai ter que recepcionar a informação de vários sistemas, e nós contabilizamos entre 60 a 80 sistemas de informação diferentes, obviamente que estes sistemas de informação têm que se adequar a este outro. E amanhã, quando estes sistemas de informação forem revistos, forem reformulados ou forem implementados novos, eles vão ter que obedecer a estas regras. E estas regras são absolutamente imperiosas, é absolutamente imperioso cumpri-las, sob pena de termos informação desconjuntada, desuniforme, perdão a expressão, e que não nos permite o seu tratamento desde logo. E portanto, nesse sentido, estamos a crer que conseguiremos fazer esse caminho. Naturalmente, eu não tenho a pretensão de que essa informação já esteja toda ela estruturada, disponível e arranjadinha, para a expressão, no sentido de ser integrada aqui. Não. Vai haver esse trabalho, há bocadinho referi-me, o Sr. Deputado ainda não tinha chegado, mas referi-me efetivamente à necessidade, ao trabalho que vai ter que existir por parte dos órgãos e serviços e empresas do setor público, no sentido de preparar essa informação para o primeiro registro. Este é que é o trabalho mais complicado. A partir daí, por via dos diversos sistemas que nós, ou das ferramentas que nós vamos disponibilizar, acreditamos que a situação será muito mais facilitada para as entidades da administração pública. Sr. Presidente, eu queria continuar a responder à senhora deputada, mas tentar ter de fazer outra oportunidade.
Um minuto para o efeito, por favor.
Muito bem. Quanto à questão dos incumpridores, Sra. Deputada, a ideia aqui foi não inovar em demasia, eu compreendo a pergunta, no sentido de quem cumpre, obviamente, não tem sanção, quem não cumpre deve ter sanção, quem tenta cumprir devia ter uma sanção um pouco diferente, aliás, um pouco, olhando aqui pelo regime de direito penal ou pelo regime contra a ordem nacional, é verdade. De qualquer das formas, há indícios, há evidências de aplicação da norma da atual Lei 57/2011. A DGAEP, como entidade gestora do sistema de informação, comunica à Direção-Geral do Orçamento, que é a entidade competente que, para aplicar essa, eu não gostaria de lhe chamar uma sanção, mas ainda não tenho outro nome, aplica essa sanção à entidade. Isto tem sido feito. Existem, quando julgo saber, e nós pedimos aqui também uma contribuição reforçada neste domínio, até para encontrarmos aqui outras soluções, e permitir-me deixar esse pedido também aqui aos seus deputados, existe alguma dificuldade no que tange às entidades do setor da administração local e da administração regional autónoma. Portanto, essa é uma questão que passa naturalmente pelas respectivas leis de finanças locais e das regiões autónomas, e parece-me que existiu, pelo menos no passado, não tenho conhecimento, Sra. Deputada, de que tenha havido alguma vez alguma sanção aplicada quer ao setor local, ao subsetor local, quer às regiões autónomas. A questão relativamente ao fornecimento da informação aos representantes dos trabalhadores é uma questão muito particular, não é? Se me permitem, gostaria que os seus deputados não ficassem com essa ideia, porque não é, efetivamente, nem poderia ser, de que a informação, uma vez residente no sistema de informação da Organização do Estado, é disponibilizada com alguma facilidade. Não vai ser assim, não será assim, com certeza, sob pena de violação clara e flagrante dos dispositivos legais aplicáveis, mas a questão tem a ver com uma situação que é algo constrangedora, tem a ver com os créditos sindicais, Sra. Deputada. Os créditos sindicais é uma matéria que envolve, posso dizer aos senhores deputados, milhares de ofícios por ano, papel a circular para trás e para a frente. O sindicato tem que vir demonstrar à GAEP que os créditos sindicais do senhor A, B ou C são cedidos ao senhor D, E ou F, e portanto o que nós pretendemos aqui, apenas e só, senhora deputada, naturalmente é uma questão que vai ter que ser muito bem analisada, é que essa informação pudesse circular, pudesse ser, é uma obrigatoriedade dos sindicatos fazê-lo, e portanto pudesse ser feita de forma um pouco mais automática, digamos assim, desmaterializando o processo, eliminando o papel e naturalmente facilitando a vida quer à DGAEP, quer aos próprios sindicatos. Mas isso obviamente tem que ser devidamente salvaguardado e os acessos, Sra. Deputada, nunca serão os acessos generalizados, será o acesso pontual e concreto relativamente à informação do trabalhador A, do trabalhador B ou do trabalhador C.
Muito obrigada, Sr. Diretor-Geral, ficou já claro. Sra. Deputada Rita Rato, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Diretor da DGAEP, também cumprimentá-lo e agradecer a sua presença aqui e os esclarecimentos que tem vindo a dar. A primeira coisa que eu queria dizer era que em 2011, quando foi criado o Sistema de Informação e Organização do Estado, o PCP absteve-se na votação porque à data o anterior governo não apresentou um parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados e esta matéria levantava-nos dúvidas por tudo aquilo que temos estado aqui a discutir e de resto veio aprovar agora a revisão deste regime e o parecer da Comissão Nacional da sua importância até sobre o conjunto das recomendações que são feitas. E por isso, à data, abstivemos-nos na criação deste sistema que foi votado aqui na Assembleia da República. Também à data nos abstivemos tendo em conta outra consideração e era também sobre isso que eu queria colocar. Não é possível falar nestes instrumentos, nestes sistemas, ignorando o seu objetivo. Para que é que são criados? Para que é que são criados quanto ao seu objetivo final? Qual é a finalidade da criação destes objetivos? E, na nossa opinião, é muito evidente que a criação destes instrumentos serve não para justificar e legitimar políticas públicas de ataque aos direitos dos trabalhadores da administração pública, mas, pelo contrário, estes sistemas e estes instrumentos devem servir exatamente a essa finalidade de valorização do trabalho, da melhoria das condições de trabalho na administração pública, do combate à precariedade na administração pública, do combate a situações de disparidade, situações de desigualdade na administração pública e não a outros objetivos de redução do número de trabalhadores da administração pública, justificação de privatização de serviços públicos, de concessão de serviços públicos, de generalização do outsourcing para necessidades permanentes dos serviços públicos, entre outras matérias. E, portanto, de facto, o sistema de informação e de organização do Estado deve criar condições para um diagnóstico sobre o emprego público que tenha como objetivo a valorização da qualidade do emprego público e o respeito e a valorização pelos direitos dos trabalhadores. E é esse também o objetivo que nós entendemos que deve ser assumido. Dito isto, queria dizer que, já aqui foi referido, o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados aponta 8 recomendações específicas que, no nosso entender, devem ser tidas em conta pela importância que têm e pelo que alertam relativamente a algumas matérias. A revisão da terminologia emprega para harmonizar os conceitos com o regime legal de proteção de dados, a revisão das finalidades do sistema de informação e organização do Estado, tendo em conta a necessidade de regulamentação de algumas matérias do diploma, também a eliminação do elenco dos dados pessoais constantes do sistema de informação, os dados de morada e do dia de nascimento, mantendo-se o mês e o ano de nascimento pela sua... mantendo-se o mês, aliás, e o ano de nascimento, mas eliminando a morada e o dia pela sua desnecessidade, tendo em conta os objetivos deste sistema de informação, a desassociação do dado de nacionalidade e identificação nominal dos trabalhadores, a alteração da redação dos artigos 18º e 19º, na parte em que pretende referir a outra legislação especial de proteção de dados, para além daquela prevista no regime geral, a densificação das normas constantes também no artigo 16º, por não ser compatível com o grau de determinação que é exigida qualquer norma legal, tendo em conta a matéria relativa à restrição de direitos fundamentais, a previsão da abertura de tratamento de dados pessoais sem precisar a respectiva finalidade e as categorias de entidades que os podem realizar. Estas são as 8 recomendações que são apresentadas no parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados e eu creio que também no âmbito dos trabalhos na especialidade devem ser tidas em conta, sob pena de algumas matérias importantes não estarem salvaguardadas. Queria, dito isto, dizer o seguinte, nós, eu creio que tem o Boletim de Emprego Público, que tem uma publicação regular, tem vindo a sofrer alterações que, na nossa opinião, são importantes relativamente ao escrutínio de uma série de matérias. Há outras que podiam, na nossa opinião, ir mais longe, porque, por exemplo, há matérias que ficam de fora da recolha de dados, sobretudo no que diz respeito às questões do combate à precariedade, que devem ser devem e podem ser melhoradas, que têm a ver com as questões não apenas do recurso da contratação a termo, que é um dado que já vem no Boletim de Emprego Público, mas, sobretudo, a outras formas atípicas de contratação, tais como regime de outsourcing, recurso à subcontratação através ou de outsourcing ou empresas de trabalho temporário, situações de prestações de serviço, entre outras matérias. E, portanto, essa matéria hoje está fora do boletim, apenas está o recurso à contratação a termo, mas importa, na nossa opinião, quer ao nível do setor empresarial do Estado, quer ao nível das várias administrações públicas, poder aprofundar estas matérias pela importância que têm na avaliação do diagnóstico. Portanto, da parte do PCP, Sra. Presidente, não tenho mais nenhuma questão a colocar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Diretor-Geral, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. De facto, os objetivos, já falei um pouco deles, não é? Mas, naturalmente, a partir do momento em que tenhamos a informação completa sobre os trabalhadores, teremos todas as condições, ou pelo menos melhores condições, para a definição das políticas, quer nesse domínio, quer nos demais domínios dos trabalhadores da administração pública. Portanto, o que lhe posso dizer é que, neste momento, a informação, tal qual como é recolhida e a forma como é tratada de forma agregada, não nos permite esse detalhe no sentido de promover medidas, seja de combate à precariedade, seja de combate à igualdade, enfim. E posso dizer apenas que todas as medidas que foram tomadas pelo atual governo relativamente, quer ao combate à precariedade, e com acompanhamento desta Assembleia, foram medidas que tiveram que ser... Foi um trabalho que teve que ser feito todo ele de base, não é? Não havendo informação devidamente consolidada que nos permitisse ter esse retrato dessa realidade. Um retrato um pouco mais fiável do que aquele que tínhamos na altura. E, portanto, houve necessidade de fazer todo este trabalho. Este sistema permitirá que, de facto, seja possível essas e outras, a adoção de essas e de outras medidas. Relativamente ao Boletim do Emprego Público, o Boletim do Emprego Público e a Síntese Estatística do Emprego Público é também um reflexo das dificuldades que temos ao nível da informação de que dispomos. E, portanto, também por aí, enfim, é um desafio que também que se nos coloca a nós, no futuro, em função da informação que venhamos a ter disponível, naturalmente enriquecer estas publicações estatísticas e, naturalmente, fornecer informação muito mais detalhada e muito mais pormenorizada. Sobre a questão da segurança de dados, senhora deputada, apenas para lhe dizer que, naturalmente, nós estamos a trabalhar com todas as entidades que têm responsabilidade nesta matéria. Por um lado, temos a entidade de fios partilhados da administração pública, que tem uma especial responsabilidade no que tange aos sistemas de informação e à partilha desses instrumentos. O próprio Gabinete Nacional de Segurança, a própria Agência para a Modernização Administrativa fez também aqui, deu contributos muito significativos e, portanto, nós estamos a prever adotar todas as medidas no sentido de garantir quer a segurança física, quer a segurança não física de toda essa informação. Senhora Deputada, não sei se me falta a responder alguma questão.
Mas das que formulou já estão todas respondidas. Muito bem. Senhor Deputado Paulo Trigo Pereira, por favor. Né?
Muito obrigada, Senhora Presidente. Queria cumprimentar o Senhor Diretor-Geral Vasco Hilário, do CAEP, pela sua presença aqui e pelos esclarecimentos. Eu vou ser rápido e sucinto, tem que ser. Esta reforma é uma reforma fundamental, aliás, está enquadrada com a implementação da Lei de Equipamento Orçamental e, obviamente, os objetivos da reforma têm muito a ver com a própria gestão, reorganização, recrutamento, políticas de remunerações da administração pública. O que é certo é que Portugal não tem tido, digamos assim, um substrato informacional para estas políticas públicas e a única maneira de o ter é implementar este sistema e, portanto, saúdo o Governo por ter dado este passo. Há, contudo, umas questões muito específicas que eu vou colocar e que me suscitam reservas e nós vamos entrar na especialidade, já entramos, não é? Portanto, em termos de propostas de alteração, e são as seguintes. A primeira é que, já de certa maneira aflorada aqui, o artigo 11º-A da proposta de lei estabelece que as entidades públicas deverão prestar as informações sobre um grande volume de dados pessoais. E a questão dos dados pessoais coloca, desde já, um problema organizacional, ou seja, até que ponto é que a DGAEP está dotada de recursos humanos necessários e suficientes para dar a tratamento adequado a esta informação, primeira questão. E a segunda, que já foi aflorada, é ligar isto com o Regime Geral de Proteção de Dados, com as deliberações da Comissão Europeia, que dizem que os dados devem ser adequados, pertinentes e limitados ao que é necessário relativamente às finalidades para as quais são tratados. E, portanto, se acha que o volume de dados que é solicitado é o necessário e suficiente para não irmos para além daquilo que é necessário. Outra questão muito precisa é a PPL prevê no artigo 6º-4 uma atualização semestral ou mensal da informação prestada. Será mesmo necessário uma atualização mensal? Não será tal exigência excessiva para as entidades públicas feitas estes deveres? Não terá de novo uma carga burocrática excessiva de GAEP, atendendo aos resultados fins que pretende alcançar? Uma última questão tem a ver com o Banco de Portugal e aquilo que é previsto no artigo 2º. É que aquilo que é dito, aliás, no preâmbulo da proposta de lei, é que isto tem a ver com as entidades do perímetro das contas nacionais, a administração direta e indireta do Estado. Ora, o Banco de Portugal não só não está no perímetro das contas nacionais, como também não está, ao contrário do que muita gente julga, não é uma entidade administrativa independente, tem um estatuto especial, não está na administração indireta do Estado. E, portanto, eu tenho grandes dúvidas e vou analisar isto em detalhe para quando souber a data limite das propostas de alteração, apresentar as minhas propostas de alteração, mas desde já agradeceria a resposta e a sua percepção em relação a estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Diretor-Geral, 3 minutos para a resposta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado pelas questões. O volume de dados que nos propomos recolher, ele é basicamente coincidente com os dados que já atualmente são recolhidos ao nível do Gabinete de Estratégia e Planeamento, no âmbito daquilo que é o chamado relatório único. Portanto, a nossa preocupação foi também dotar a administração pública de um conjunto de informação que correspondesse à informação que já é recolhida para as empresas no âmbito do relatório único, ou seja, e naturalmente para as responsabilidades que Portugal tem ao nível internacional, poder ser fornecida uma informação tão uniforme quanto possível, porque neste momento, também como saberão, nesta matéria a administração pública não fornece esta informação aos organismos internacionais. E, portanto, o volume de dados em si mesmo considerado respeita basicamente aquilo que está hoje no relatório único, que é a Lei 105/2009 e a Portaria 55/2010, devidamente identificadas, e, portanto, aliás, a informação é essa cujo cliente principal é a Autoridade para as Condições de Trabalho, mas não só. Portanto, por um lado temos a atividade social das entidades empregadoras e, por outro lado, temos a caracterização dos trabalhadores. E, portanto, haverá, e há naturalmente alguns aspectos de pormenor que são diferenciadores da informação atualmente recolhida. Aliás, devo dizer inclusivamente que a estrutura que nós vamos observar é exatamente a mesma que é observada no âmbito do relatório único, até para podermos trabalhar a informação ser trabalhada no plano estatístico da mesma de forma integrada. E, portanto, não fomos muito para além. Fomos para além disso, na medida em que a administração pública e o setor público em geral naturalmente têm algumas realidades que são diferenciadoras do setor privado, se quisermos falar neste sentido dicotómico. A atualização mensal e semestral tem pouco a ver com isso. O relatório único é um produto, como o senhor está a saber muito bem, é um produto que resulta da informação relativamente ao ano anterior da empresa, das empresas em geral. E, portanto, nós temos aqui dois tipos de obrigações de reporte para as entidades, que são obrigações mensais e semestrais ou anuais. A obrigação mensal tem um pouco a ver com uma lógica de melhor conhecimento dos recursos humanos e também dos movimentos que são efetuados. E, naturalmente, nos movimentos dos trabalhadores. Naturalmente, associamos esta ideia da mensalidade à ideia de que, e na medida em que isto deixa de ser um sistema declarativo para ser um sistema de translação, digamos assim, de informação, associar à ideia do processamento de vencimentos. Portanto, os vencimentos são processados mensalmente e, portanto, a partir do momento em que há este processamento, nós temos a remuneração que foi paga ao trabalhador naquele mês. Semestralmente, há também um outro aspecto que tem a ver com o mapa de pessoal. Há um mapa de pessoal... Já agora, permito-me clarificar, há o quadro pessoal e o mapa pessoal, tem suscitado aqui às vezes algumas reservas de entendimento. O mapa pessoal mais não é do que, para este efeito, um planeamento de recursos humanos para o ano que vem. E, por exemplo, a Direção-Geral do Orçamento precisa, para a preparação do orçamento do ano seguinte, que as entidades da administração pública, ou pelo menos do perímetro orçamental, lhes digam, no mês de junho, qual é o planeamento que pretendem fazer para o ano seguinte em termos de pessoal. E, portanto, esse mapa, dito mapa de pessoal, há de ser atualizado, pelo menos por vezes que seja atualizado, em 30 de junho e em 1 de janeiro. 1 de janeiro, obviamente, porque já é o mapa de pessoal aprovado, devidamente aprovado, de acordo com a Lei do Orçamento de Estado. A atualização mensal, já referi, naturalmente está indexada à ideia do processamento de vencimento. Quanto à questão do Banco de Portugal, Sr. Deputado, enfim, deixaria, como já referi, essa decisão aqui à Assembleia da República, porque, enfim, não permito não fazer mais comentários, mas naturalmente que a Assembleia é soberana neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Diretor-Geral. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Conceição Coão, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Só dois esclarecimentos. Falamos de muitas coisas, mas a minha preocupação é a parametrização dos dados a pedir para dar consistência à informação reportada. Existem ou não equipas de parametrização de informação para que todos possam reportar o mesmo tipo de informação? A outra questão, eu tinha feito há bocado e preciso desta resposta, não dei conta que é relativamente à partilha de ficheiros internacionais pelos diferentes Estados-membros, até que ponto é que a informação e o princípio da reciprocidade pode ter impactos diretos para o Centro Nacional de Pensões e Caixa Geral de Aposentações em termos de processamento e rapidez das reformas? E a última questão é, face à informação que recolhem hoje sobre greves, a minha pergunta é que necessidade real existe da ampliação desta informação face aos dados que já hoje são recolhidos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Nada mais.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registo mais nenhum pedido de intervenção. Sr. Diretor, já para responder, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Quanto à parametrização dos dados, nós temos uma equipa que obviamente pretendemos reforçar, temos uma equipa preparada para esse efeito, é um trabalho que estamos já a desenvolver, com todo o rigor, toda a parcimónia e todo o cuidado no sentido de acautelar não só a própria proteção dos dados pessoais, mas também na uniformização dessa recolha. E como disse há pouco, enfim, é um objetivo também que se pretende alcançar no sentido de que este sistema de informação seja um sistema de informação de referência. Não só será de referência para efeito designadamente de identificação das entidades da administração do setor público, ou seja, administração pública em contas nacionais, mas também toda a informação caracterizadora dos recursos humanos. É algo que neste momento, enfim, ao nível das entidades, é um caminho que já percorremos e obviamente o nosso sistema de informação já fornecemos informação para muitos outros sistemas de informação da administração pública, e, portanto, é um trabalho que está feito, é um trabalho que é plena e eficazmente reutilizável. A partilha de ficheiros internacionais, esta era a tal pergunta que me pareceu não ter percebido. Um dos objetivos desta proposta de lei, que me permito aqui salientar também, tem a ver com a coordenação dos sistemas de segurança social ao nível dos sistemas de segurança social da União Europeia. É um problema que tem tido vários adiamentos, digamos assim. O próprio sistema de informação que está a ser criado ainda não está em funcionamento, mas irá estar, penso eu, em breve, já foi adiado várias vezes, os deputados também terão conhecimento, mas há um problema que se prende com a circunstância de existir o chamado regime de proteção social convergente. Me permito aqui esclarecer rapidamente, o regime de proteção social convergente, por contraponto ao regime geral de segurança social, é um regime que caracterizava os funcionários públicos, digamos assim, até 2005, e que se mantém em vigor, embora seja um regime fechado. O que é que isso significa? Neste regime de proteção social, a entidade empregadora assume-se simultaneamente como entidade empregadora e como entidade de segurança social. E nesse domínio, a segurança social, sempre que é necessário, assumir algum tipo de responsabilidade ao nível da proteção social no âmbito dos países da União Europeia, a segurança social pura e simplesmente não conhece os trabalhadores. Ou seja, nós não temos uma entidade que centralize a informação dos trabalhadores abrangidos pelo regime da proteção social convergente, não existe, porque cada entidade empregadora é simultaneamente a entidade de segurança social. E, portanto, existe aqui uma dificuldade, de facto, em encaminhar os ditos CEDES, creio que é assim que se chamam, os tais documentos que permitem assumir a responsabilidade inter-país da União Europeia relativamente à proteção social destes trabalhadores. E, portanto, nesse sentido, não havendo nenhum sistema de informação ao nível da administração pública e de todo o setor público, e pretendendo este sistema de informação assumir-se como tal, optámos por também aqui capitalizar esta capacidade que possamos instalar no sentido de dar resposta a essa obrigação também ao nível da União Europeia. É o Regulamento 808, enfim, não sei de qual é o regulamento, mas não interessa neste momento. E, portanto, essa a dita partilha de ficheiros internacionais, Sr. Deputado, tem apenas e só a ver com a circunstância, sempre que há uma responsabilidade que o Estado português deve assumir perante um Estado membro da União Europeia, relativamente a um trabalhador que está integrado no regime de proteção social convergente, essa informação vai ser integrada através do ponto focal nacional em Portugal, e esse ponto focal vai enviar para quem? Não sabendo onde o trabalhador trabalha, não sabendo quem é a entidade responsável, vai ter que enviar para, entre aspas, a entidade gestora do COE, que, e tendo identificado o trabalhador, reencaminhará para a entidade responsável por esse efeito. Portanto, Sra. Deputada, apenas para lhe dizer que não é, pelo menos neste momento, o objetivo deste sistema de informação, agilizar o processo de pagamento de pensões. Muito obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Diretor Geral. Sra. Deputada, há alguma questão que tenha ficado por responder, Sra. Deputada? Muito bem. Sr. Diretor já.
Peço desculpa pelo meu lapso. Relativamente às greves, o que nós pensámos fazer mais não é do que o modelo que já hoje existe relativamente à recolha de dados de adesão às greves e que permite o seu registro ao nível também da Direção-Geral da Administração e Emprego Público. esta obrigatoriedade de recolha assenta num despacho de dois secretários de Estado e naturalmente este registro de dados de adesão às greves limita-se à Administração Central do Estado. Ora bem, como nós temos ao nível da informação das entidades empregadoras e de caracterização social da entidade empregadora, há um outro tipo de informação que tem exatamente a ver com o balanço social, e no balanço social temos de ter a informação sobre os dados de adesão à greve. A ideia é um pouco essa. Senhora Deputada, posso estar aqui a cometer um lapso, mas não me parece que, do que consta na proposta de lei, tenha havido uma ampliação dos elementos a recolher relativamente às demais greves. Portanto, às greves é feita de forma absolutamente anonimizada, apenas são os dados de adesão dos trabalhadores, abrangendo os trabalhadores e as entidades, eventualmente as entidades que tenham sido objeto de encerramento por efeito da adesão à greve, e não me parece, enfim, que tenha havido aqui algum tipo de ampliação. Mas nesse sentido, a partir do momento, se a proposta de lei, e se a Assembleia da República assim o entender, a partir do momento em que há lugar à entrega de um pré-aviso de greve e é feito o registro de dados de adesão à greve, essa informação fica residente no sistema, que é depois recolhida pela própria entidade, por cada uma das entidades, obviamente, e que fará, naturalmente, constituirá um elemento muito importante para a elaboração do balanço social. Já agora devo dizer também que, enfim, há aqui várias formas, pretendemos implementar várias formas de facilitar a vida às entidades empregadoras. Nós não assumimos o compromisso de apenas debitem a informação para nós tratarmos. Não, a ideia é debitar, naturalmente, registar a informação e permitir às entidades do setor público que também tirem dividendos ou vantagens desse mesmo registro, designadamente a elaboração do balanço social, mas não só. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Diretor-Geral. Julgo que estão todas as questões suscitadas respondidas. Eu agradeço ao Sr. Diretor-Geral a disponibilidade para aqui estar e para responder exaustivamente e ultrapassando sempre o tempo não tem importância a todas as questões que foram suscitadas. O importante é que as respostas surjam, e elas surgiram, e isso é que é importante para este processo legislativo. Muito obrigada, Sr. Diretor-Geral.